Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Benfica perde em casa com o Santa Clara, Porto ganha derby no Dragão e assume a liderança isolada do campeonato. Faltam 6 jornadas para terminar a Primeira Liga. Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Emissão número 33 do programa esta temporada. São João e Santa Clara. Para o Porto foi jornada de todos os santos. João Nuno Coelho, já lá vamos. A Porto e Benfica. Para já, o Sporting, que defronta daqui a pouco, na Cidade do Futebol, o Belenenses Sade.
Boa tarde, João Ricardo. E boa tarde para todos os ouvintes também. Sim, começamos pelo Sporting porque joga já a seguir e pode, até se vencer, tornar-se equipa com mais pontos desde o regresso do campeonato. Pode atingir os 10 pontos e, portanto, passar para a primeira posição desta classificação virtual, demonstrando os frutos do trabalho de Ruben Amorim, que já conseguiu isolar os Leões no terceiro lugar do campeonato, depois o Braga venceu o Vitória de Guimarães no derby do Minho e voltou para o terceiro lugar, mas se o Sporting vencer na Cidade de Futebol, passa para a terceira posição e muito devido realmente a este trabalho de Ruben Amorim, que tem apostado em jovens. Eduardo Quaresma e Mateus Nunes foram sempre titulares. Agora, com a saída de Mathieu por lesão, o final da carreira precoce, não era esperado que terminasse a carreira, pelo menos antes do final da temporada, poderá garantir a Quaresma o estatuto de titular. Mas têm sido realmente vários os casos de jovens a afirmarem-se na equipa. Nuno Mendes é a última chamada para lateral esquerdo e, sem dúvida, que a grande figura é Jovane Cabral. Jovane Cabral, que foi em Guimarães no jogo do regresso, foi o melhor em campo. Depois marcou gols decisivos no triunfo sobre o Paços de Ferreira em Alvalade e sobre o Tondela também em Alvalade e, portanto, tem sido, digamos assim, o jogador a maior destaque deste Sporting, que perante o Belenenses Sade vai ter pela frente uma das equipas a realizar a melhor segunda volta, já com 15 pontos conquistados em 10 jogos perante os 19 em 17 encontros da primeira volta. Portanto, Petit está a fazer um bom trabalho agora na Cidade do Futebol, mas tem a desvantagem de não ter casa, digamos assim. Ou seja, para o Belenenses, tanto faz jogar fora como em casa, os resultados são praticamente iguais, porque não tem esse fator a seu favor. Agora, com a falta de público, ainda fica mais diluída essa circunstância. Já agora dizer também que o histórico de confrontos entre os dois clubes, e vamos pensar no Belenenses Sade como um clube recente, diferente do Belenenses, o clube de futebol, os Belenenses, convém dizer que nas 3 vezes em que as duas equipas se defrontaram, o Sporting ganhou sempre e que na época passada ganhou por 8-1 na altura no Jamor. Vamos ver se se repete a goleada ou se a equipa de Petit desta vez consegue oferecer mais resistência ao Sporting.
É um admirável mundo novo para o Sporting com Ruben Amorim. Será que o Leão vai continuar a mostrar esta raça?
Para já o Ruben Amorim tem esse dado extraordinário. 13 jogos na Primeira Liga, 11 vitórias e 2 empates, mas ainda longe dos 21 jogos sem derrotas e apenas um empate de Bruno Lage. Ou seja, Ruben Amorim está a imitar Bruno Lage, sendo que por 2 clubes diferentes, e conseguir 8 vitórias na altura pelo Sporting de Braga praticamente consecutivas, não é para qualquer um, e portanto, para já, Ruben Amorim a fazer um grande trabalho e a aparecer, mesmo no discurso, muito tranquilo, muito seguro. Vamos ver o que nos dizem estas últimas 6 jornadas, e nomeadamente, penso que isso é importante até em termos psicológicos, se consegue ou não o terceiro lugar e manter no fundo a ordem natural das coisas à frente do Braga.
Probabilidades para este Belenenses Sade Sporting?
As probabilidades indicam-nos 10% para o triunfo do Belenenses Sade, 15% para o empate, 75% de possibilidades do Sporting vencer.
Um Benfica que não vai formoso nem seguro vai à Madeira defrontar o Marítimo, uma deslocação complicada para o Benfica ainda de Bruno Lage.
É verdade. Na jornada passada o Benfica entrava em campo sob melhores auspícios do que o Porto. O Porto empatar em casa do último, enquanto o Benfica vencer no terreno de uma das melhores equipas da Liga, o Rio Ave. Entretanto, tudo mudou devido ao desastre da Luz. Não foi apenas perder, foi perder sofrendo 4 golos frente ao Santa Clara, mesmo que, e é importante dizer isto, nesta altura o Santa Clara é a segunda equipa com o melhor registo desde a retoma do campeonato. 8 pontos em 12 possíveis. Mas isso, obviamente, não explica a derrota do Benfica e, principalmente, não explica como é que nos últimos 8 encontros da Liga o Benfica somou 10 pontos em 27 possíveis. Benfica perdeu 17 pontos em 9 jogos, depois de, isto é que é incrível e quase inverosímil, depois de, em 57 pontos possíveis disputados, ter ganho 54. Se quisermos pôr isto em termos de percentagens, fica tudo muito claro. Até à jornada 19, o Benfica conseguiu 95% dos pontos em disputa.
Só tinha perdido depois em casa com o Porto.
Só tinha perdido em casa com o Porto. Depois disso, apenas 37%.
E Bruno Lage está no olho do furacão.
Está, está. A crise voltou e com Bruno Lage agora realmente no olho da tempestade, nomeadamente porque teve afirmações polémicas a seguir ao jogo, não conseguiu controlar as emoções, ele que até agora tinha quase sempre conseguido fazê-lo e agora mostra que não está realmente sob controle, digamos assim, não está a conseguir fazer aquilo que tinha feito até agora. É difícil convencerem-nos que estes resultados têm apenas razões desportivas, porque como é que é possível passar da situação de, em 38 jogos no campeonato ao comando do Benfica, Bruno Lage perder apenas 5 pontos, para depois, nos tais 9 jogos, perder 17. Não é fácil convencerem-nos de que os adversários só aprenderam a jogar contra o Benfica a partir dos últimos 9 jogos e que nos 38 jogos anteriores não tinham percebido qual era a forma de contrariar o Benfica. Também não nos conseguem convencer que a saída de Félix explica tudo, porque se Félix ganhou 18 jogos no campeonato em 19 disputados depois da chegada de Bruno Lage, a verdade é que sem João Félix, nos 19 jogos seguintes, o Benfica venceu 18 também. O problema foi a seguir. O problema foi realmente a partir daquele jogo. Com o Porto, dá a impressão que houve fatores externos à própria dimensão desportiva, embora internos ao Benfica e ao balneário, que tiveram influência nesta alteração fundamental incrível de resultados. E depois, obviamente, parece que Bruno Lage não conseguiu lidar com a situação e não conseguiu inverter o ciclo de perda de confiança. E nesse aspecto, penso que jogar sem público afeta o Benfica mais de qualquer clube em Portugal, porque o Benfica é o que tem mais adeptos e, portanto, em quase todos os estádios está em vantagem nesse aspecto. A juventude e falta de experiência do Bruno Lage, é preciso ver que ele vai só na sua segunda época como treinador principal. Se calhar não tem aquela tarimba para lidar com as situações de grande polémica e de crise. E depois também a juventude da própria equipa, e nomeadamente da defesa, eu penso que isso é muito importante. Repara que nestes dois últimos jogos, o Benfica, sem Grimaldo, jogou com um jovem de 19 anos a lateral esquerdo, Nuno Tavares, dois centrais com 23 anos, e no jogo com o Rio Ave, o Tomás Tavares alinhou de início com 20 anos. Agora já foi, o André Almeida já aumentou um bocadinho a média. Mas isto significa que a pressão sobre estes jovens, nomeadamente numa função que existe a experiência, tem os seus custos. E não é por acaso que contra o Santa Clara, 3 dos 4 golos foram erros individuais de quem? Nuno Tavares, Dias e Ferro.
E Bruno Lage tem um teste decisivo nos Barreiros. Ou ganha na Madeira, ou entra pela Madeira dentro.
É verdade, exatamente isso. Porque tem 3 pontos de desvantagem, e se não ganhar na Madeira e o Porto passar em Paços Ferreira, já não fica apenas o Porto com uma almofada de uma derrota, mas fica pelo menos com uma almofada de uma derrota e um empate. E isso depois em 5 jornadas é demasiado pesado. Portanto, o Benfica tem mesmo que passar na Madeira, ainda por cima vai enfrentar uma equipa que, nesta retoma do campeonato, de repente viu-se como o perseguido pela equipa que está abaixo da linha d'água. São 4 pontos entre o Portimonense e o Marítimo. O Marítimo perdeu várias posições e neste momento está com a corda na garganta e isso poderá ser um fator extra para complicar a vida ao Benfica, que tem também que resolver o problema das bolas paradas. Sofreu 4 golos de bola parada desde o reatamento do campeonato. Tinha sofrido apenas 2 em todos os jogos anteriores à paragem. E não estamos a falar de penaltis, é só de cantos e livres diretos.
Probabilidades para o Marítimo-Benfica?
10% de probabilidades para o Marítimo ganhar, 25% para o empate, 65% de probabilidades para ser o Benfica a vencer.
O Futebol Clube do Porto joga na Mata Real, imediatamente a seguir ao jogo do Benfica na Madeira, jogo na Mata Real, frente ao Paços de Ferreira, que está a fazer um belíssimo reatamento de campeonato.
Uma deslocação muito difícil para o Porto. Veremos se consegue manter a eficácia que demonstrou contra o Boa Vista. Lembro que, ao intervalo do jogo com o Boa Vista, o Porto tinha estes dados incríveis. Desde a retoma, em 4 jogos, tinha 21 ocasiões de golo claras, 2 golos marcados, 10% apenas de aproveitamento. Na segunda parte, em 5 oportunidades, ou 6, marcou 4 golos. E isso fez toda a diferença. O Marega, que já não marcava há 6 jogos, marcou 2 golos e esteve envolvido nos 2 penaltis que deram os outros 2 tentos ao Porto. Portanto, o Porto está muito dependente de conseguir manter esses níveis de eficácia. Já agora também dava jeito que Soares ou Zé Luís voltassem aos golos, porque Só Marega é que tem marcado nos últimos 10 jogos. Soares foi o último a marcar dos outros dois há 10 jogos atrás. E depois há também esse aspecto muito importante de que o Paços de Ferreira é apenas e só o campeão, entre aspas, da retoma. 9 pontos conquistados em 4 jogos e mesmo quando perdeu, foi em Alvalade, merecia pelo menos um empate. Portanto, a equipa de Pepa está num excelente momento. Tem em Douglas Tank o seu grande marcador, leva 4 golos marcados desde que o campeonato recomeçou. Portanto, é o melhor marcador se o Sporting hoje à noite não faturar. E isso pode ser importante para o Porto. O Paços de Ferreira já não está na zona tão aflitiva da classificação. Era, antes da paragem, o perseguido pelo Portimonense, mas neste momento já vai em 12º lugar, ultrapassou o Belenenses Sado, Vitória de Setúbal, o Tondela, o Marítimo, e portanto, como se diz na gíria, já não está tão à rasca, vamos ver se isso será positivo ou negativo para o Porto. Só terminando dizendo que, por incrível que pareça, Paços Ferreira Porto e Marítimo Benfica, nos últimos 6 encontros, têm um registro exatamente igual. As equipas da casa venceram 2 vezes, incluindo na época anterior ao deste jogo, e empataram outra. Portanto, não são campos nada fáceis para Porto e Benfica. Esta jornada é fundamental na luta pelo título.
Uma questão geográfica e subjetiva. O Norte provoca ansiedade ao Dragão?
Parece. É que o Porto, ao contrário do Benfica, dá-se muito melhor a jogar em casa do que fora. Aliás, o Porto só tem 5 pontos perdidos em casa, mas tem 12 pontos perdidos fora. O Benfica é o contrário, 13 perdidos em casa e 7 fora. Mas a maior parte dos pontos perdidos pelo Porto são a Norte. Repara, Gil Vicente e Famalicão 2 derrotas e Aves 1 empate. E agora, até ao final do campeonato, tem 2 deslocações a Norte também. Paços e Braga. Eu penso que o campeonato se poderá decidir para o Porto nos jogos em Paços Ferreira e em Braga.
Probabilidades para o jogo da Mata Real, Paços de Ferreira, Futebol Clube do Porto?
Dou exatamente as mesmas probabilidades que dei ao Benfica na Madeira. 65% de probabilidades para a vitória do Porto, 25% empate, 10% para o Paços de Ferreira.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde.
Boa tarde.
Até, e para, até para a semana.
Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.